Bom, em primeiro lugar, a Base Nacional Comum Curricular é uma demanda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também é uma demanda do Plano Nacional de Educação. Então, é preciso ter uma base curricular. Essa base curricular aprovada recentemente pelo Conselho Nacional de Educação e homologada no dia 20 de dezembro. Por que que essa base é problemática? Primeiro, ela vai contra as descobertas da pedagogia. Então, é uma base que, ao invés de trabalhar por ciclos, ela trabalha por seriação. Então, nós vamos voltar a uma lógica de que os estudantes vão ter que progredir série a série, ano a ano de escolarização. Isso é ruim, porque o processo de ensino-aprendizagem e as questões cognitivas, elas funcionam muito melhor por ciclos do que por séries. Isso já é comprovado em termos bibliográficos e sistemas de ensino que são exemplos para o mundo ocidental, como australiano, finlandês, o escocês, chamam a atenção, o português, para citar uma matriz mais próxima da nossa, são organizados por ciclos e essa é uma perda da base curricular do ensino fundamental. No caso da educação infantil e do ensino fundamental, a base também ela se orienta para as avaliações de larga escala. Então, o resultado desse processo de formulação da base é que a montanha pariu um rato, lembrando o ditado popular, porque o objetivo era ter uma base que orientasse o trabalho dos professores e não ficasse reduzida ao Programa Nacional do Livro Didático e às avaliações de larga escala. Outro problema da base é que ela cede para o obscurantismo. Ela cede espaço para o obscurantismo. O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu sobre a oferta de ensino religioso nas escolas públicas, que é facultativa. E a base torna essa oferta uma oferta obrigatória. Ou seja, questões fundamentais para o ambiente escolar e para a formação cidadã dos estudantes, como orientação sexual e identidade de gênero, foram extraídas dessa base. Então é uma base que ela nasce velha em termos pedagógicos, nasce ultrapassada em termos pedagógicos, e em termos civis e morais, ela nasce extremamente arcaica. Ela nasce expressando uma sociedade que é uma sociedade que vai até meados do século XX, sendo que nós estamos no século XXI e que nós precisamos defender ardorosamente o respeito a todos os cidadãos e a todas as cidadãs. E isso significa nenhuma forma de discriminação, e nenhuma forma de discriminação significa enfrentar com coragem nas escolas públicas e com respeito às questões de gênero e orientação sexual.
Dentro dessa base também teve uma polêmica, que foi a antecipação da alfabetização para o segundo ano. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre essa questão.
Olha, essa questão é uma questão fundamental, porque os estudos na bibliografia, tanto em didática como em neurociência, tanto a bibliografia nacional como a bibliografia internacional, quer dizer, as revistas científicas de mais alto padrão, mais reconhecidas pela comunidade científica, que tratam da questão de alfabetização de crianças, demonstram que uma alfabetização aligeirada, ela é mais prejudicial do que benéfica às crianças. Infelizmente, como nós temos uma baixa cultura pedagógica no Brasil, a sociedade brasileira não é uma sociedade que incorporou a questão pedagógica como outras sociedades, a gente acaba cometendo erros de achar e de ter orgulho, por exemplo, de que os nossos filhos são alfabetizados muito cedo, achando que isso vai significar uma diferença cognitiva no futuro. E não é verdade. As crianças precisam se alfabetizar no tempo delas. É quase a mesma coisa, para o ouvinte compreender, de lançar um excelente jogador cedo demais para o profissional. Ele queima etapas, e queimando etapas ele tem deficiências de formação e deficiências de cognição. Então, o que acontece? A alfabetização ela precisa ser cuidadosa. E aí existe um conflito. O Estado precisa apresentar uma política geral para a sociedade. Ele não pode pensar em cada cidadão, em cada cidadã, em cada criança que está se alfabetizando. Então, o Estado ele tem que pensar numa política geral, sem poder pensar nas particularidades, mas tem que ser uma política geral que procure colocar o máximo de crianças dentro dessa política geral de alfabetização. No Plano Nacional de Educação, as decisões tomadas pelo Congresso Nacional se pautaram por essa lógica, uma lógica cientificamente mais correta, inclusive, que demonstraram que o prazo para alfabetização deveria ser o terceiro ano ou até os 8 anos do ensino fundamental. Por quê? Porque aí você praticamente dá conta da escala e só raríssimas exceções de crianças que se alfabetizam plenamente aos 9 ou aos 10 anos de idade que estariam não contempladas. Então, daria conta de uma política geral, de bom senso. Agora, pedagogicamente, em termos de didática, em termos de neurociência, quer dizer, a maneira como se constrói o processo cognitivo, está mais do que comprovado de que uma alfabetização aligeirada, como quer essa base nacional Nacional Comum Curricular, ela é mais perigosa do que benéfica para as crianças. Para alertar e tranquilizar os pais, não se preocupem com a forma e o tempo que as suas crianças se alfabetizam. Se preocupem em garantir um bom processo de alfabetização. Uma criança que se alfabetiza aos 8 anos ou aos 9 anos, ou que por interesse pessoal se alfabetiza aos 5 ou aos 6, ela pode ter, se o processo for tranquilo, o mesmo desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento cognitivo ótimo ao longo da sua vida. Então, não se trata de ser mais ou menos inteligente o fato de que você se alfabetiza mais ou menos cedo.